Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes do CBN. Feliz 2019 para nós todos, né, Luciana?
Ah, isso mesmo. Feliz 2019, professor.
Aquela coisa básica de desejar para as pessoas muita saúde, paz, né, e muito dinheiro no bolso. O povo cantou isso com muita felicidade no semana passada, e nós vamos falar sobre isso de novo hoje, Luciana.
Você vai explicar para a gente como ter muito dinheiro no bolso, não é?
É, mais ou menos por aí. E a ideia nossa aqui é a seguinte: eu fiz uma pesquisa, eu fiz uma leitura, na verdade, de um livro americano, The Millionaire Next Door, que em português seria assim algo parecido com milionário, o vizinho milionário, né? O vizinho milionário, Next Door. Então, esse livro de dois autores, Thomas J. Stanley e William E. Danko, esses dois autores fizeram uma pesquisa interessante, Luciano. E durante 20 anos eles analisaram a fórmula, ou começaram a trabalhar no sentido de buscar uma equação, e aí fala de fórmula matemática mesmo, para poder determinar em que situação a pessoa está em termos de riqueza, né? E aqui o importante que eu quero até colocar, não é só o americano, mas vamos falar não apenas em riqueza, mas em prosperidade, porque tem a ver com cada pessoa é diferente na sua renda, na sua capacidade de poupar. Então, assim, nesse sentido, se ela pode poupar mais ou menos, avaliar qual é o nível de resultado que ela está obtendo, né, no seu patrimônio frente aos salários ou à renda que ele possui mensalmente, ele ou a família, né, Luciana?
E o que essa pesquisa revelou?
Revelou uma coisa interessante. A fórmula básica para isso que eles fizeram nessa análise é que pode-se categorizar as pessoas em três formas. Aqueles que são subacumuladores de riqueza, quer dizer, aqueles que o patrimônio líquido é inferior, né, à metade do seu patrimônio esperado. E falamos também daqueles que estão na média, quer dizer, que estão um pouco acima da metade, que chega até nesse limite, desse cálculo que a gente vai fazer aqui agora com nossos ouvintes. E aqueles que são os prodigiosos, que são aqueles que conseguem obter resultados espetaculares, não na renda, mas eu digo na acumulação, né? Na análise aqui básica tem a ver não no quanto se ganha, mas na relação entre o quanto se ganha e o quanto consegue se poupar, né? E aí essa fórmula básica é essa, assim, né? Ele pega a idade da pessoa, então considera a idade, alguém tem 35 anos, 35, alguém tem 50 anos, 50. Aí faz uma avaliação de qual é a renda familiar ou dele, né, anual, antes dos impostos de todas as fontes. Quer dizer, se você puxa lá e antes de calcular o imposto de renda, né, quanto é que é a renda dessa pessoa separado ou, né, da família dele total junto, né, falamos disso em termos de valor. Então, lembrando, a idade vezes a renda anual. E então, deste número que se tem, divide-se por 10. Né? Aí o segredo fica para os nossos ouvintes, se quiserem realmente ter uma noção de por que chegar a essa conclusão de dividir por 10, tem que ler o livro dos nossos autores aqui. Mas é a idade vezes a renda familiar anual, dividido por 10. Então vai ter um número para poder entender o quanto é que, ou onde ele se enquadra, se ele é um subacumulador, se ele está na média ou se ele está acima da média, né? Então, só para dar um exemplo aqui, vamos pensar assim que alguém tem uma renda anual de 150 mil reais, né? Conta bem básica, rapidinho. Se ele tem uma renda anual de 150 mil reais e tem investimentos, né, e esse dinheiro dele, na renda dele que ele possui, e os investimentos que ele aplica todo mês, todo ano, dão para ele mais 15 mil reais, então essa pessoa teria uma renda anual total de 165 mil reais. Se essa pessoa tiver 50 anos, né, nós vamos ter um númerozinho que é 8,25 milhões. Então, assim, a conta parece enorme, mas é só para poder entender a equação toda, né? Se alguém tem 8,25 milhões, divide isso por 10 e vai achar um número que seria o patrimônio líquido esperado dele, né? Falamos aqui de um número de 825 mil reais. Então, se, por exemplo, uma pessoa tiver uma renda, tiver um patrimônio acima disso, quer dizer, então, que ele está sendo prodigioso, ele consegue poupar muito bem. Se estiver tendo um patrimônio nesse valor aproximado, está tudo bem, está na média. E se estiver abaixo disso, ele é um subacumulador. Esse número, Luciano, é interessante porque ele permite não apenas avaliar né, em termos de riqueza, porque riqueza é uma coisa muito relativa, né? Aquilo que designa alguém para mim rico pode não ser a mesma coisa para outras pessoas. Então, não é apenas riqueza, mas falamos nessa capacidade, né, de geração de patrimônio. Então, alguém que ganha muito menos, obviamente, ele vai ter também um reflexo disso no patrimônio. O patrimônio vai ser menor. Né? Uhum. E esse processo de análise é aquilo que a gente sempre ensina e fala aqui nos nossos ouvintes, né, que tem a ver com o fato de que as pessoas precisam começar a se educar e fazer planejamento e estabelecer metas, né, para poder entender que 2019 poderá ser um ano bom, mas ele exige, né, que cada um consiga desenvolver a sua capacidade de controlar o orçamento e, na sequência, começar a dar destino, destinar o dinheiro conforme a sua capacidade permite, Luciano.
Professor, só uma dúvida. Patrimônio líquido é o que exatamente? Por exemplo, 825 mil que o senhor falou é o que? O imóvel que ele tem, para ele saber o que, ele tem de patrimônio?
Os bens que ele possui, exatamente isso, os bens que ele possui. Então, se ele tem imóveis, se ele tem bens móveis, se ele tem aplicações, né? Então, vamos falar em patrimônio líquido. Se ele tem comprou uma casa, ele está com a casa financiada, mas ele já tem disso pago X mil reais. Aquilo que tem de dívida é uma outra coisa, mas a casa dele vale, vamos dizer assim, alguém financiou uma casa de 500 mil reais, a casa pertence a ele, ele está pagando, mas ele possui um bem deste valor. Os restantes que ele não tem quitado uma casa, por exemplo, seria uma dívida que ele possui, mas isso entra no seu fluxo anual de pagamentos. Então, uma casa que ele possui entra ali, né? Um carro que ele possui também entra ali. Se ele tiver, por exemplo, investimentos em banco ou em aplicações da poupança, ou se tiver títulos do governo, todos os bens, os assets que a gente fala que ele possui, devem entrar ali. Eu fiz esse teste com algumas pessoas e a dúvida também que surge é: os meus bens móveis, a minha casa, os meus eletrodomésticos, isso também pode contar? Pode e deve. Né, mas não pode se colocar, no caso, o valor como sendo o valor de compra, né? Porque alguém comprou um carro novo por 200 mil reais, depois de 2 anos esse carro vai desvalorizar. Por isso que a gente sempre fala que é bom ter essa noção sobre esse investimento, né? Esses 820 mil reais vai ser, portanto, do que tem de patrimônio líquido. Uma boa forma disso, Luciana, é o nosso ouvinte utilizar o parâmetro que ele tem, por exemplo, do imposto de renda. Já é um bom sinalizador para poder entender a dimensão, entender essa relação que ele possui entre a renda que ele tem mensal ou anual e o como essa renda reflete para ele na forma patrimonial.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde para o senhor, até a semana que vem.
Até semana que vem, grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.